Vamos lá. Então vamos começar o shiur desta semana, primeiro shiur do ano, um shiur especial, o tema deste shiur diferente do que normalmente. Normalmente falamos de Parashat Shavua e eu achei por bem a gente estudarmos sobre Yom Kippur. Semana que vem vai ser o Yom Kippur, uma data tão importante no nosso calendário, com tantas lições importantes, tantas coisas que podem acrescentar para nós, basicamente, como se diz, tantos ensinamentos. E por ser uma data tão importante, acho que vale a pena cada um de nós refletirmos sobre alguns conceitos de Yom Kippur. Yom Kippur, de fato, mexe com todos, talvez porque, como explicam nossos sábios, a própria essência de Yom Kippur se encontra enraizada na essência do Yehudi. Vamos explicar isso daqui a pouquinho, vários motivos, mas eu quero primeiro que nada começar com um ponto interessante. Vale a pena, inclusive, não é propaganda pessoal, mas para quem tem o livro que a gente editou esse ano, o livro Yamim Noraim, então quem puder aproveitar e dar uma olhada no livro, o capítulo sobre Yom Kippur, acho que está bastante acessível, um português bastante claro. E eu vou tentar avançar daí em diante, um pouco a mais. A ideia é tentar compartilhar com vocês alguns conceitos um pouco mais profundos do que os mencionados no livro. Porque, de fato, o livro, as pessoas podem pegar e ler o próprio texto do livro. Então, como consta no livro, Yom Kippur já é comumente chamado Dia do Perdão. E vamos, primeiro que nada, tentar entender o porquê. De fato, na Torá não é chamado do Dia do Perdão. Certo? É o dia de expiação. Yom Kippurim u lechaper alechem. É um dia de expiação para expiar por vocês. E o que significa? Vamos entender. Então, expiar, qual a diferença entre expiar e perdoar? O dia do perdão seria dia de perdoar. Mas a Torá não traz perdoar. Então, primeiro que nada, vamos esclarecer que quando chamamos de dia do perdão, isso se refere ao primeiro Yom Kippur, na prática, que nós tivemos. Foi na época que o povo de Israel estava no deserto e o povo judeu fez o bezerro de ouro. Então, logo depois do bezerro de ouro, que Moshe tinha subido no Monte Sinai e demorou para descer, Moshe subiu no dia 7 de Sivan, demorou para descer, desceu no dia 17 de Sivan, desceu, traspas, na força que Deus falou para ele, vai e desça, pois pecou teu povo. E quando Moshe desceu do Monte Sinai, encontrou o bezerro de ouro, a idolatria, etc. Então foram 40 dias que Moshe ficou no Monte Sinai. Mais 40 dias Moshe ficou no Monte Sinai intercedendo para Deus por perdão, por desculpas, e Deus não concordou. Finalmente, no dia de Rosh Chodesh Elul, primeiro dia de Elul, Moshe sobe no Monte Sinai novamente, e aí Deus concorda em dar o perdão do povo de Israel, fim dos 40 dias. Ou seja, Moshe ficou no Monte Sinai três períodos de 40 dias. Agora bem, este terceiro período de 40 dias foi terminado no dia de Yom Kippur, no dia 10 de Tishrei, quando Deus concordou em perdoar o pecado do bezerro de ouro, e como Deus fala para Moshe, Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Deus fala a Moshe, eu perdoei. De aí vem o dia do perdão. Fico como dia do perdão, porque Deus perdoou. E esse dia, inclusive, nossos sábios dizem que esse é um dia especial, que tem o poder, a própria data tem um poder especial de perdão, de expiação. Contudo, essa expiação, esse perdão que surge no dia do perdão, no dia de Yom Kippur, não é suficiente. Por quê? O dia do perdão é um dia que traz perdão consigo. Mas eu tenho que querer me perdoar. Eu tenho que fazer todo o meu preparo. É como uma pessoa que prepara, na verdade, uma máquina de lavar. Ele coloca água dentro, coloca, como chama, pré-lavado, coloca sabão em pó, ou líquido que seja, para lavar roupa e coloca tudo o que necessita para lavar essa roupa. Só que não adianta eu colocar todos esses ingredientes, ligar a máquina, pôr a máquina para funcionar, mas não colocar a roupa dentro. Esta, colocar a roupa dentro significa fazer o ato principal. Não adianta todo o resto. Se eu não coloquei a roupa dentro da máquina, não vai lavar nada, não vai fazer nada. Da mesma maneira, o dia de Yom Kippur é um dia sagrado, consagrado, um dia que tem um poder especial. Contudo, não adianta se eu não faço o meu preparo, se não coloco a roupa dentro, se não faço todo aquele trabalho por minha parte. Por esta razão, que dizem nossos sábios, inclusive, o Yom Kippur, o dia do perdão, tem um poder de expiar, e já vamos chegar a esse conceito, somente as transgressões do homem para com Deus. Que, aliás, vamos esclarecer primeiro, existem dois tipos de transgressões. O homem para com Deus e o homem para com seu semelhante. O homem para com seu semelhante, na prática, diz o nosso sábio, só poderá expiar se eu primeiro pedir desculpas para o semelhante. Depois, na prática, por exemplo, quando alguém mentiu, quando alguém roubou, quando alguém pegou algo que não lhe corresponde, quando alguém fez qualquer transgressão em relação ao semelhante, difamou, etc. Ele tem que pedir desculpas, se arrepender, primeira coisa, já vamos falar sobre isto, precisa pedir desculpas e eventualmente reparar o erro ou reparar o dano provocado. Desta maneira, somente aí, poderemos passar para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Pedir perdão a Deus. Por quê? Porque Deus que proibiu ele agredir, prejudicar, mentir, lesar o próximo. Então, na hora que eu lesei o próximo, eu pequei com o próximo e com Deus. Só que Deus diz, tudo bem. Primeiro, pede perdão para o próximo. Quando você perdoou para o próximo, já se acertaram entre vocês. Agora, a conta é comigo, porque eu que proibi isso e é comigo que você eventualmente, nós devemos saber, cada um de nós que devemos estar atentos literalmente a eventualmente dentro do possível saber pedir desculpas ao próximo e depois a Deus. Então, na mesma linha, ao pecado, à transgressão que a pessoa fez com Deus, obviamente, é a Deus a quem ele deve pedir. Já que estamos falando em falar em perdão e pedir perdão, etc., eu acho importante a gente esclarecer que quando vamos falar de pedir perdão, perdão a Deus, perdão ao próximo, primeira coisa é tomar a decisão, consciência de que eu errei. Primeira coisa, eu devo chegar à conclusão que eu errei. Na hora que eu reconheço que eu errei, eu preciso fazer o que chama vidui, confissão. Que significa? Reconhecer verbalmente, expressar. A pessoa dizer eu errei é uma das coisas mais difíceis. Mas também não adianta dizer errei da boca para fora. Ou como criancinhas, muitas vezes, quando você era criança, ou eu, éramos crianças, e a gente falava com um colega, com um amigo, e falava para ele, olha, eu errei, batia nele, oh, desculpa, desculpa, desculpa. Aí ia, batia de novo, desculpa, desculpa, desculpa. Eu pedi perdão. Não é um perdão da boca para fora, não é um perdão simplesmente pro forma, não é um perdão formal, é um perdão uma desculpa sincera. E só pode acontecer primeiro que nada. Após reconhecermos que erramos e a gente admitir o erro, por quê? Na hora que admitimos o erro, na hora que eu admito que eu errei, eu tenho que corrigir. Não adianta pedir desculpas e não sei o que fiz de errado. É que nem alguém vai pedir desculpas para outra pessoa que ofendeu, mas ele diz, olha, eu não errei, eu não fiz nada de errado, mas não tem problema, eu vou peço desculpas, com um ato de humildade sincero. Mas não é suficiente. Só esse ato de humildade de ir pedir desculpas, mas não houve uma conscientização do erro, não adianta. É que nem uma criança, não quer estar de castigo, vai pedir desculpas. Um funcionário que errou na empresa, um funcionário que no seu trabalho, na sua função, ele errou. Se ele não tem consciência qual foi seu erro, se ele não entende, ele pode querer preservar seu emprego, ele pode querer, humildemente, independentemente de qualquer coisa, se desculpar para ter um bom relacionamento, inclusive, mas talvez e fatalmente ele irá reincidir. Por quê? Porque ele não tem consciência de onde errou. Se ele não tem consciência de onde errou, mesmo que ele tenha melhores intenções de pedir desculpas, ele não conseguirá se desculpar sinceramente e corrigir a sua conduta, os seus atos, se ele não tem a consciência de onde ele errou. Então, primeiro que nada, a pessoa tem que ter essa consciência. E por isso que é necessário, quando a gente fala que tem que ter a confissão dos erros, que esse é o fundamento da mitzvah, conforme o Maimônides menciona, não adianta você confessar simplesmente da boca para fora. Eu vou confessar, eu posso bater no peito com a mão, posso bater no peito com o martelo, posso bater no peito com o machado. Mas se eu não tenho consciência e não tenho a ciência do que, qual foi o erro e onde que eu errei e como corrigir, então fatalmente vou reincidir. Isso não é por má vontade, não é por má intenção, nem por irresponsabilidade, simplesmente por falta de conhecimento e falta de sinceridade nas minhas palavras, no sentido de estar consciente plenamente do que aconteceu e o que devo corrigir. Isso é fundamental, primeiro que nada, antes para pedir perdão. Contudo, está escrito na Halakha que o Mikara Atshuva, o fundamento da Atshuva, do arrependimento, qual é? E Azivat Achet Bilvad. É abandonar o erro somente. Na hora que eu decidi, não vou fazer mais, suficiente. Se eu decidi sinceramente, para Deus já vale. Porém, pode ser que vou reincidir, pode ser que quando eu novamente me encontrar frente a essa situação, eu vou, entre aspas, ceder à tentação. Melhor exemplo, quando a gente sai do casamento, ou a gente vai no casamento melhor, e eu decido, bom, nesse casamento eu não vou comer doces. Mas na saída a gente vai saindo com mais alguém, ah, vamos tomar um cafezinho, do lado do cafezinho está aquele chocolate, aquele dulzinho, e a gente não aguenta a tentação e come. Puxa, eu decidi que não ia comer doce. Estou dando um exemplo bobo, um exemplo simples de como pode ser que a gente pode reincidir. Contudo, se esta reincidência aconteceu porque eu não consegui, mas a minha decisão, no momento que eu tomei a decisão de não voltar a comer doce, foi sincera e plena, isso é suficiente. O único que vou fazer depois, novamente voltar a decidir. Deus Todo-Poderoso, Ele nos criou. Ele nos criou, não somente fisicamente, sino também na nossa alma, no nosso ser, nas nossas emoções. E Ele sabe que temos fraquezas. Isso não é justificativa, significa que devemos tentar lutar contra nossos instintos, contra nossas vontades, contra nossos desejos. Porém, se a gente tomar a decisão sincera, obviamente que vai ser uma chuva plena, como o próprio Maimônides diz, na hora que me encontrar de novo frente à situação, e eu não incorrer no erro, no pecado, na transgressão. Porém, isso só vai acontecer como se diz, na hora H. Até me encontrar na hora H, enquanto isso, eu estou considerado limpo. O melhor exemplo, o Talmud traz, assim se determina e estabelece a lei judaica, um exemplo simples. Uma pessoa toma uma decisão, vai casar, e na hora do casamento ele diz para a esposa: você é minha consagrada com a condição de que sou um tzadik completo. Eu sou um perfeito tzadik. Surge uma dúvida. Nós sabemos que ninguém é tzadik completo. Agora, frente a esta situação, a mulher é casada ou não? Se ela é casada, então é uma mulher que tem um marido, é proibida a bigamia, se é, Deus nos livre, as consequências deste relacionamento, ou não? Ela é casada ou é solteira? Como vamos considerar esta mulher? De fato, a lei judaica estabelece que ela é considerada uma mulher casada com este homem por via das dúvidas. Qual a dúvida? Que talvez naquela hora ele tomou a decisão de fazer tshuva, e ele realmente tomou essa decisão, e na hora que tomou a decisão de fazer tshuva, ele é considerado um tzadik completo. Ele fez tshuva, apagamos tudo. Acabou uma nova pessoa. Consequentemente, ele é um tzadik completo. Consequentemente, a condição para o casamento vigorar é válida, então a mulher é considerada casada. Voltando ao nosso caso, no paralelismo, a mesma coisa. A decisão pura, sincera e plena de fazermos teshuvá é suficiente para que o bom Deus a considere como tal e ele literalmente nos inscreva nos bons livros. Agora bem, contudo, surge uma pergunta. Tudo o que falamos é muito legal, muito bonito, muito interessante. Contudo, por que a Torá chama o dia a dia de expiação? Yom Kippur. Não, aliás, expiações e não perdão. Qual a diferença entre perdão e expiação? O melhor exemplo, o casamento. Tem mulheres assistindo, participando, inclusive no Zoom, etc. Vou dar um exemplo prático. Um marido que errou com a mulher. Qual é o erro grave que o marido pode cometer com a mulher? Esquecer a data de casamento, no aniversário de casados. Ou esquecer quantos anos eles já, em que data se conheceram, e ele não vira e diz, parabéns, hoje fazem tantos anos que eu te conheci, que Deus colocou, te deu você no meu caminho, graças a Deus, e estar feliz por isso. Esse é um pecado capital. É bom avisar para os maridos aí ter presente isso. Agora bem, um erro destes, o marido vai comete uma vez. O que acontecerá? A mulher vai perdoar ou não? Vamos imaginar que a mulher ama o marido e perdoa. Só que no ano seguinte, o coitado do marido esqueceu de novo a data de aniversário que eles se conheceram. Qual será a reação desta mulher? Desta esposa que se sente, poxa, não sou importante na vida do meu marido. Ele não se lembrou. Não me deu parabéns, não trouxe um presente, nada. O que, que a mulher vai dizer? Olha, você esqueceu, como você esqueceu? O que, que o marido vai dizer? Me desculpa. O que, que a mulher vai dizer para ele? Eu perguntaria para qualquer uma das mulheres aqui assistindo. Mas como? Ano passado você já esqueceu. Esse ano de novo? Qual a desculpa? Ou seja, ano passado a mulher perdoou, mas ela não esqueceu que perdoou. Ela ficou gravada. Como diz o ditado, mulher perdoa e esquece, mas não esquece o que perdoa. Ou seja, na prática ela fica com isso, lembrando para sempre. Uma marca indelével, como se diz. Isto é perdão. Expiação. Eu me dei o trabalho de procurar, inclusive, fazer uma pesquisa. Expiação é lavar, um sinônimo. É limpar, como nossos sábios nos ensinam, como o próprio Rashi traz no seu comentário na Torá. É quando você literalmente apaga como se não tivesse existido. Ou seja, quando ele errou a primeira vez, ele não pede perdão para a mulher, ele pede expiação para a mulher. Então aí a mulher deveria esquecer, porque isso é expiação. É isso que Deus faz conosco. Olha a grandeza divina. Deus não nos perdoa, porque quem perdoa ainda lembra que houve um erro que mereceu ser perdoado, que precisou ser perdoado, como dimos o exemplo. Mas Deus expia. Ele limpa e nos devolve a situação anterior, ao status anterior, onde sequer tínhamos pecado. Esta é a grandeza de Yom Kippur. Deus literalmente apagou, acabou, não tem nada. Conta nova. Conta nova significa não vai ser lembrado ano que vem se você esquecer de novo o aniversário. Se você esquecer de novo, ninguém vai te cobrar isto. Isso daqui é um nível muito mais profundo, um nível muito mais intenso. E essa grandeza de Yom Kippur. Deus nos limpa totalmente. Por esta razão que, inclusive, costumamos nos vestir de branco quando nós vamos para a sinagoga em Yom Kippur. Por quê? Porque Deus está limpando todas as nossas manchas. Como diz o versículo. Deus, literalmente, se seus pecados forem vermelhos, etc., Deus vai limpá-los e vai deixá-los brancos, como se nenhuma marca, sem nenhuma... Bli Rosham Klal, sem nenhum tipo de marca, de sabe como ficava o borrão embaixo, quando a gente usava mata-borrão antigamente, para quem sabe do que estou falando, etc. Então, o dia de Yom Kippur é muito mais forte do que o dia do perdão. É muito mais profundo, muito mais intenso. Devemos aproveitar esta data plenamente. Eu achei importante esclarecer isso, porque na prática, eu não fui tão fundo no livro que escrevi, mas acho que vale a pena cada um de nós poder ver isto daqui. Quando a gente, às vezes, um exemplo prático, suja uma camisa, a gente pode lavar ela uma, duas, três vezes e a mancha deixou uma marca. Isso é perdão. Expiação é quando você lava uma vez e não fica marca nenhuma. Esta lavadora tão especial é a que Deus dispõe para nós em Yom Kippur. Por esta razão que o Talmud nos diz, assim explica nossos sábios, quando no final do Tratado de Taanit, que não tem datas tão boas como Yom Kippur. Porque imagina você a grandeza desta data quando Deus consegue limpar como se nada tivesse acontecido. Acabou. Isso foi apagado. Não existe mais nos livros. Simplesmente não ficou cópia na nuvem, não ficou um backup, não ficou uma mancha, não ficou nada, não tem resíduo. Isso é a força da Teshuvah. Essa é a força que o bom Deus nos dá quando Ele limpa a nossa conta em Yom Kippur. Por esta razão que é uma data tão boa como mencionamos. Eu gostaria de ir um pouquinho mais. Eu estou tentando acrescentar conceitos, talvez novos, que geralmente o pessoal não ouviu. E vou analisar mais um conceito importante. O que é o vidui, a confissão? Que eu falei no início, queríamos falar. A confissão, na verdade, o vidui, se vamos prestar atenção, não sei se alguém tem um livro de Sidur, o Mahzor, em português, vale a pena prestar um pouquinho de atenção, porque são trechos que muitas vezes a gente lê, e pessoal, a grande maioria de nós erramos pensando que não é conosco. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. O confissão, na prática, o que é? Como falamos, vidui, a gente confessa os erros que fizemos. Pegamos o livro, vamos seguir a rigor o nosso livro e vamos encontrar o quê? O livro nos diz alguns textos. Eu vou ler para vocês o vídeo aqui, a continuação. Não sei por que parou, uma pena. Está vendo bem, acho. É o conceito seguinte. Então, estávamos falando que todos pecamos, todos traímos, todos roubamos. Podemos não ter consciência disto. Podemos não perceber isto. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, quando a gente fala na nossa realidade, eu pequei. Por quê? O que é pecar? Errar. Talvez, simplesmente eu errei, porque Hashem fez algo que não devia, me deu um potencial e não aproveitei. Eu pequei. Eu pequei, sim, porque fui relapso. Eu pequei porque não aproveitei meu potencial. Deus me deu um potencial. Deus me deu condições para fazer. E ao invés disso, eu deixei para lá. Eu, sim, eu traí. Traí a confiança. Eu traí. Traí na prática aquele... O que Deus esperava de mim, como um patrão. Um patrão pede para o funcionário e espera dele alguma coisa. E você trai ele. Como você trai ele? Não necessariamente traição é quando você faz algo errado que ninguém sabe, ou vende o segredo de uma empresa para outra. Não. Traição também existe do homem para com Deus e do homem para consigo mesmo. Quando você trai teus princípios, quando você trai os princípios da sociedade, você trai a tua própria comunidade, quando você trai teus amigos que esperam alguma coisa de você, quando você decepciona, isso também é um tipo de traição. Quando nós roubamos, quando roubo o tempo de alguém, quando simplesmente falo, olha, fica, vamos marcar às 16h, e a pessoa fica das 4 às 16h30 te esperando, sem fazer nada, por quê? Porque está esperando você atender. Por quê? Quando você combina com alguém uma coisa e você não cumpre, você está roubando também. Quando você simplesmente fala uma coisa indevida, você está falando vilmente, falando mal de alguém. Falar mal de alguém não é somente falar negativamente ou dar um depoimento falso. Mesmo quando fala a verdade, você pode estar falando mal de alguém. Quando você fala de uma forma errada, quando você fala parcialmente, também, sim, está dando um depoimento que não é certo, não é pleno. Então, na prática, pessoal, todos e cada um de nós, muitas vezes cometemos esse erro e devemos corrigi-los. Eu estou falando aqui alguns exemplos simplesmente que nós cometemos errando aqui, errando ali, não é simplesmente no coletivo. No coletivo também, obviamente, pode ser que algum dos pecados nós não cometemos. Mas também deveríamos fazer uma meia-culpa se talvez esses pecados nós não cometemos durante o ano. Se não traímos a confiança de alguém que nos contou algo, nos disse, não conta para ninguém, e você contou. Aliás, não contou para ninguém, só publicou no Facebook, Instagram e companhia. Quando cada um de nós, às vezes, erramos em muitas de nossas posições. Devemos parar e refletir. Da mesma maneira, temos o trecho seguinte, o Al-Het. O que é o Al-Het? Al-Het é aquela oração onde nós falamos Al-Het, Shechatano Lefaneja, pelo pecado que pecamos diante de ti. E tem um que eu gosto muito de sempre comentar, que acho muito interessante. Que esse é um erro grave, um erro capital, talvez. Como está escrito, Al-Het Shechatano Lefaneja Beyetzerara. Pelo pecado que cometimos diante de ti com o instinto do mal. Pergunta a nossos sábios, acaso tem algum pecado que fizemos com o instinto do bem? Todos os nossos pecados, todos os nossos erros são baseados no instinto do mal. Simplesmente, ele que nos induz a, olha, fala lá alguma coisinha, ele vem buzina nos ouvidos. Ah, não precisa acordar de manhã, pode perder a hora, não tem problema. Ah, marquei com fulano, não tem problema, fica mais 10 minutos, termina de ver esse filme e depois você chega atrasado e fulano que espere. Quantas vezes não erramos dessa maneira na nossa vida? E todos são pelo Yetzer Hará, a maioria deles. Quando acrescentamos um comentário num depoimento ou em qualquer situação, é pelo Yetzer Hará. Então, se todos são pelo Yetzer Hará, para que fazemos uma relação completa no Al-Het por ordem alfabética? Se reparam, são todos por ordem alfabética e duplos, pelo pecado e pelo pecado. E cada um deles com cada uma das letras. Já temos duas vezes cada uma das letras. Mas se são todos pelo Yetzer Hará, que mencione só este e não a extensão completa de todos os pecados. Por que me faz isso daqui? Explica nossos sábios a razão muito simples. Porque o Yetzer Hará, não é que pecamos com o Yetzer Hará. Pecamos porque provocamos o Yetzer Hará. O pecado do Yetzer Hará não é o pecado que fizemos com o Yetzer Hará. O pecado que fizemos provocando o Yetzer Hará. Ou seja, às vezes nos colocamos em situações que poderíamos ter evitado. Muito simples. Vamos dar o exemplo que falamos antes no início da aula. Uma mulher que vai num casamento e decide que não vai comer os doces. É um dos pecados capitais, lógico. Então, a melhor solução, nem passa perto da mesa do cafezinho. sai do casamento e vai direto para cá, pro como chama, para pegar o carro e ir embora. Por quê? Se você vai passar do lado da mesa dos doces, provavelmente você vai pegar um docinho. Então evita essa situação. Não provoque o Yetzer Hará. Não se coloque numa situação, como a gente diria, de risco. Nossos sábios estabeleceram cercas, estabeleceram regras para a gente evitar errar. Mas às vezes não conseguimos. Mas devemos evitar nos colocar na situação que pode induzir ou conduzir ao erro, a nossa condição errada. Na prática, este é o conceito de Hetch Hatano Refaneja Vietzerará, para o pecado que pecamos diante de ti com o instinto do mal, porque provocamos o instinto do mal. Todos nós temos o instinto. Vou dar um exemplo prático. A pessoa está exausta e não conseguiu acordar de manhã. Ele perdeu a hora. Pode acontecer. Isso é um acidente. Agora, na hora que você tem que acordar cedo e você fica assistindo um filme, navegando na internet, fazendo qualquer outra coisa, ao invés de ir dormir para poder ter condições de acordar cedo, então aí você está forçando a barra. Você está provocando Yetzer Hará. Aí é fácil, realmente, de cair em tentação, entre aspas, e perder a hora. Mesmo que você coloque o despertador, pode acontecer que você não usa com muita facilidade. Um exemplo prático, uma mulher, eventualmente, que quer fazer regime, ou um homem, que quer fazer regime, não compra os produtos que engordam e coloca na geladeira. Se você não vai ter esses produtos em casa, na hora de desespero e tentação, você não vai cair na tentação, você não vai sucumbir à tentação. Então, da mesma maneira, você evite se colocar na situação. Não provoque. Não seja aquele cidadão que diz, não, eu vou comprar 10 barras de chocolate e vou colocar bem na minha frente e não vou comer. Pode ser que no primeiro dia você não coma, no segundo, no quinto, no décimo, mas pode acontecer que em algum momento de ansiedade, de tristeza, de angústia, de melancolia, você sucumba à tentação. Isso que nos diz aqui. Saiba que você é um ser humano. Você pode eventualmente errar, mas seja ciente e consciente de tua condição e evite se colocar nesta situação. Acho que vale a pena cada um pegar algum desses ensinamentos que falamos. Podemos todos, com certeza, nos fortalecer. Podemos, na prática, cada um de nós avançar na nossa ensinamento, nos nossos estudos e, de fato, podermos melhorar muito mais na nossa condição. Podemos aproveitar esse Yom Kippur com mais intensidade e, com a ajuda de Deus, sempre precisamos da ajuda dele, merecermos todos sermos carimbados e selados nos bons livros que ele dispõe para nós, no livro da vida, no livro da saúde, no livro no qual, como a gente diz, Avinu Malkeinu, Chotmeinu, Besefer Chaim Tovim, um livro de uma boa vida, onde não tenha pandemia, onde não tenha problemas, se Deus quiser, Sefer Geulah Vishua, o livro da redenção e da salvação para todos nós. Que seja um ano bom e doce para todos, que o bom Deus nos propicie a todos coisas boas nesse ano. Amém. Shana Tova Umetuka.